bem apoiado e toda a administração e o serviço em si. Esta semana nasceu um bocadinho no sentido de nós termos como referência o Dia Mundial da Luta contra o Cancro, que se realiza a 4 de Fevereiro, para chamar um bocadinho a esta realidade numa linha de prevenção e também do que fazemos no hospital em Aveiro, resolvemos antecipar e criar uma semana que já vai na segunda edição, já, não é, já fizemos isto no ano passado também, de uma semana dedicada ao nosso doente oncológico.
Uhum. E uma semana multifacetada, não é? Porque eu estive aqui a espreitar e traz um bocadinho de tudo, traz saúde, mas traz também muita alegria.
Sim.
Trouxe neste caso, não é?
É verdade. É um bocadinho apanágio nosso de interagir com a comunidade. E nesse sentido, e porque os nossos doentes merecem, são doentes especiais, merecem ser mimados, nós também achámos que lhes podíamos brindar com um bocadinho de coisas diferentes. Então todas as manhãs, até porque temos um tipo de trabalho muito específico e temos sempre um bocadinho entre as colheitas de sangue, esperas de resultados para começar tratamentos, temos sempre ali um bocadinho, resolvemos dedicar esse bocadinho realmente a mimá-los com coisas culturais. E tivemos já a colaboração de uma cantora, que por acaso é enfermeira, Liliana Peneda, acompanhada pelo Zé Tó da Escola de Música de Aveiro, que nos brindou. Tivemos também o professor Carlos, João Carlos da Gulbenkian, que também nos brindou com uma parte musical. Tivemos uma sessão educativa pela Liga. Hoje voltamos a ter a Liga, portanto estamos assim para brindar os doentes propriamente ditos.
Meu cérebro está a mil, tenho tantas perguntas, tantas e tão pouco tempo. Ai, Jesus. Então, pegando na música que acabou de referir, é verdade que a música faz mesmo bem à saúde? Doutor Juan Carlos, bom dia.
Com certeza. Qualquer coisa que consiga elevar o espírito e consiga conectar as pessoas con unha coisa diferente e superior e tirarla do seu próprio corpo, sempre fará ben a saúde, con certeza.
Então toca a ouvir música, não é? Fazer, respeitar as prescrições médicas, o horário da toma dos medicamentos e pelo meio por ali a Rádio Terra Nova ou outra rádio qualquer, ou um CD ou o YouTube da vida para ouvir assim bonitas recordações. Já vamos falar do doente em si, mas antes disso nunca abordamos esta temática que é por parte dos familiares, dos amigos. O que é que nós podemos fazer para facilitar a vossa vida enquanto profissionais de saúde? Ou o que é que não devemos fazer?
Primeiro, se calhar, desmistificar o cancro. O cancro hoje já não é aquela doença que mata a 100%, ninguém vinga, não é. Cada vez mais o cancro hoje é uma doença crónica. E de maneira que devemos ajudar tendo primeiro comportamentos saudáveis, que era muito bom, a linha da prevenção era muito bom, e depois termos a noção de que o cancro não se trata só no IPO, desmistificar estas situações e tratá-lo como uma doença de proximidade. É bom nós termos consciência de que o nosso hospital já tem este serviço há 18 anos.
Já somos maiores de idade.
Exatamente.
Já podem casar.
Yep.
É verdade, é verdade. E isto traz só as vantagens para a comunidade. Terminar com este senso comum que apenas os doentes se tratam no IPO era importante. Há muitos centros de proximidade, há muitos hospitais mais próximos que tratam e tratam de forma igual, porque os protocolos são internacionais, yeah, não é?
Sim, sim.
E como tal temos aqui também a humanização que se pode criar e a proximidade e o aproveitamento de recursos, quer económicos, porque o doente se vai para Coimbra ou se vai para o Porto, se vai para um centro de referência, tem que levar um familiar, é menos um dia de trabalho. Aqui dá para vir trazer o doente, ir embora e voltar a vir buscá-lo, à proximidade, e depois há todo o envolvimento que temos que ver mesmo com o doente, que não há desgaste físico, que há um telefone ali à mão que se pode utilizar, há sempre meia dúzia de metros que eles podem fazer com muito mais a proximidade. E aí sim temos uma consulta de enfermagem que ajuda constantemente, para além das consultas médicas, claro.
E também os vizinhos, os amigos, os familiares das pessoas com cancro. Vou chamar as pessoas com cancro, não vou chamar as doentes. Tem que perceber que a pessoa que tem em frente está a lutar para curar-se, se possível, de uma doença grave e que o que mais precisa é companhia, ânimo e estímulo. Eu digo muitas vezes que, por vezes, as visitas que recebem as pessoas com cancro, mais que ajudar, desajudam. E isto é porque Não é infrequente quando se juntam numa casa de um doente várias pessoas que vieram a visitar, começam a conversa e a conversa deriva sempre a que o vizinho morreu de não sei quem mais, outro vizinho está muito mal e morreu a sofrer muito também, e então o primo de não sei quem também está aí e está muito mal, quer dizer. Por amor de Deus, não façam isso. Não façam isso. Quem está convosco, aquela pessoa que vocês visitam, quer...
esperança, não é?
Exatamente, e quer, ou se não esperança, pelo menos aquela amizade que até agora tinha, na qual falavam do Benfica, ou do Sporting, ou do Porto, ou falavam do mal que está o trânsito, ou que o mar está muito mal também. Portanto, esqueçam a doença, estejam apenas a acompanhar o vosso amigo, que, curiosamente, está em um momento mais debilitado, mas que não precisa lembrar-se da doença, precisa apenas de amizade.
À conversa com o Dr. Rua Carlos e a enfermeira Graciete Marques, por conta da Semana do Doente Oncológico em Aveiro. Dr. Juan e enfermeira Graciete, até que ponto a postura mental do paciente, como dizia, não é a postura mental de quem os acompanha, mas também a postura mental do paciente pode, de facto, contribuir para as chamadas curas milagrosas. Assim chamamos nós, que não percebemos nada do assunto, de milagre provavelmente não tem nada, tem de ciência que nós não conseguimos compreender. Mas estudos têm sido feitos, e nós aqui, não é, na rádio, acompanhamos assim umas coisitas, em que num hospital em Nova Iorque se fez um estudo para averiguar se a oração tinha efeito positivos ou não nos doentes, nas pessoas que recebiam essas orações. E os resultados disseram que sim, que tinham um impacto muito, muito positivo. Este tipo de reflexões abre portas para novas reflexões e outros comportamentos, certo ou não? O que é que acontece aqui?
Pode abrir sem dúvida. Há muitos estudos que estão a ser feitos relativamente à espiritualidade do doente com cancro, fundamentalmente em fase de paliativos, em fase de uma doença que já se transformou em incurável. De facto, não podemos demonstrar cientificamente até agora que, efetivamente, aquelas pessoas que têm mais fé, seja esta qual for, têm melhor resultado a longo prazo de sobrevida da doença. Uma coisa está clara. As pessoas que têm fé e que se sentem apoiadas por uma transcendência ou por alguma coisa superior, têm muita mais capacidade de luta, têm muita mais capacidade de assimilar a doença e, portanto, conseguem ser muito mais consistentes na hora do cumprimento dos tratamentos. O sofrimento, sem dúvida, é menor. Portanto, a capacidade que nos dão a nós de trabalhar é também superior. Conseguem fazer os tratamentos mais a tempo, com as doses mais completas, e isso, sem dúvida, se traduz nos melhores resultados.
Pela minha experiência, eu penso que isto é a oração, ou outra coisa que seja, é importante porque eles tomam a situação como positiva, aceitam positivamente o tratamento e são um agente, envolvem-se no processo terapêutico. Quando estão envolvidos no processo terapêutico e querem, aceitam, respondem muito melhor e assim os resultados são muito melhores. De maneira que a oração ou a música, ou seja o que for que eles acreditem, vale por isso, porque eles envolvem-se verdadeiramente no processo terapêutico e sendo agente terapêutico é meio caminho.
Eu, só para meter aqui mais fogo no lume, estou a lembrar-me que neste estudo em particular, os doentes que receberam estas orações estavam em coma, que era para não haver então esse processo participativo por parte dos doentes. E o que eu me lembro, se interpretei bem aquilo que li, não é? Porque nós, às vezes está escrito sim, nós interpretamos não, coisas malucas da cabeça das pessoas, mas foi que não diminuiu a taxa de mortalidade por parte dos doentes em coma que receberam e aqueles que não receberam, mas melhorou muito as complicações respiratórias, urinárias e por aí. Alguma coisa existe, não é?
Acredito que sim, que o cérebro demanda muito, acredito que sim.
O nosso corpo tem ainda muito por descobrir. Vocês já presenciaram coisas assim que não estão nos livros, que não dá para compreender ainda?
Temos. Temos as situações que se nos escapam completamente, quer para o bem, quer para o mal. Quer dizer, temos situações nas quais não temos grande esperança com os tratamentos actuais e temos surpresas extremamente agradáveis. Mas tamén há coisas que pensamos que vai correr tudo ben conforme que sabemos e conforme a situación do doente, que de repente descamba e non coñecemos moito ben porqué. E de facto, por veces, ficamos un bocadito barallados con esas situações. Cada vez son menos frecuentes, cada vez temos máis controlo, coñecemos un bocadito mellor os meandros e a intimidade, quer da doença, quer dos procesos biológicos da doença e os procesos biológicos do propio doente. Mas mesmo así, pronto, non é tan infrecuente ficarmos con surpresas, quer agradáveis, quer desagradáveis.
Se vocês tivessem o condão, o poder de mudar coisas, de fazer coisas acontecer já, o que é que implementavam? Ai. O que é que a partir da manhã já era diferente?
Um hospital de oncologia muito melhor, muito maior. Em vez de ter uma equipa de 3 médicos e 9 enfermeiros, 2 auxiliares e uma secretária, dobrávamos de certeza. Teríamos capacidade de internamento, teríamos outra, pronto, cresceríamos de uma forma mais positiva, porque sentimos que os doentes merecem. E porque apesar de não termos um grande espaço físico e sermos só hospital de dia, devo dizer que nós, por exemplo, no ano passado, recebemos 452 doentes, fizemos de oncologia propriamente dita 4.254 sessões, mas depois damos também e fazemos sessões a doentes de urologia e de hematologia, que sobem este número para 776 doentes, com 6.047 sessões. Portanto, nós poderíamos duplicar este número e muitos doentes que nos escapam, porque nós também não temos capacidade de tratar todo o tipo de patologia de cancro. Há algumas que não tratamos, não é? Mas poderiam realmente virmos a tratar, isso era ótimo.
Quais são as que tratam aqui em Aveiro?
Deixa-me responder primeiro
a
primeira pergunta que eu que mudaria e...
Sim.
Marco aquí e remarco a mentalidade práctica da enfermera Graciete, é isto que debe ser feito e isto é que nos vai ajudar de facto, mas eu tiraba o tabaco das nosas vidas.
Ah, tamén.
Eu já sabia.
Eu tiraba ou tentaría educar aos nosos jovens para un controlo moderado e razoável das bebidas alcohólicas. Eu estimulaba tamén aos nosos jovens e aos menos jovens a uma dieta saudável, a uma vida com mais exercício, com menos sobrepeso do que eu tenho, por exemplo. Mas isso, com certeza, não tiraria todas as doenças, mas faria que toda a nossa sociedade fosse muito mais saudável. Respondendo à segunda questão, nós, neste momento, estamos numa fase com algum movimento no nosso serviço. Até agora estamos a tratar doentes de cancro digestivo, estamos a tratar doentes que têm cancro da mama e estamos a tratar doentes que têm cancro urológico, fundamentalmente cancro da próstata, da bexiga e do rim. Já tratamos alguns doentes com cancro do pulmão durante o ano passado, acredito que brevemente voltaremos a recebê-los, e será o nosso objetivo, a médio prazo, termos estrutura física, estrutura organizacional e de pessoal suficiente para tratar todos aqueles cancros que nós consideramos como não raros. Isto é, há cancros que, pela sua pouca frequência, não permitem que as equipas consigam experiência suficiente para tratá-los com expertise ou com qualidade. E esses doentes deverão ser referenciados para orientação a centros mais diferenciados. Estou a falar de sarcomas, estou a falar de cancros do testículo, estou a falar de cancros de cabeça e pescoço. Portanto, doenças, cancros que são menos frequentes. Não que o nosso serviço de oncologia médica não tivesse capacidade para o tratamento de quimioterapia, mas a orientação não deveria ser feita só por nós, mas por centros especializados.
É verdade que os cancros são silenciosos, que nós não damos por eles, ou não? Eles dão sinais de que se instalaram no nosso organismo?
Não. Normalmente não.
Não dão sinais, são os piratas, não é?
Exatamente. Repare uma coisa, falando, generalizando, evidentemente, um cancro desde que surge a primeira célula com mutação até que nós conseguimos detectá-lo, na maior parte dos casos costuma passar 20, 25, 30 anos. Portanto, o cancro de pulmão que será motivado pelo tabaco não vai dar manifestações no primeiro cigarro. vai ser apenas passados 30, 35 anos. Até então, ninguém sabe que lá está. E para nós vai ser extremamente difícil detectá-lo. Primeiro, porque não vamos fazer exames à procura em um doente saudável, embora façamos campanhas de rastreio, mas isso é uma coisa diferente. E segundo, porque logicamente a pessoa que se sente saudável não vai ao médico. Quando aparece? Quando tem uma tosse com sangue, e provavelmente nesse momento já vamos a ter muitos problemas.
Ai. Ai, não é? Ai. Então, a prevenção já sabemos, não é? Os comportamentos saudáveis. E como é que nós podemos descobrir estes piratas? Fazer exames anualmente ali à lupa ou não?
Neste momento, temos a... Desculpa, primeira
graça.
Força. Neste momento temos campanhas de rastreio organizadas para cancro da mama, cancro do cólon e cancro do colo do útero. Que é o que permitem estas campanhas? Estas campanhas permitem precisamente um diagnóstico mais cedo de aquele que seria quando apenas aparecessem os sintomas. Isto é, uma mamografia nos pode dar presença de um sinal suspeito de cancro da mama antes de a mulher conseguir palpar esse nódulo. Uma pesquisa de sangue oculta nas fezes vai nos permitir ver alterações que antes de o intestino parar, por exemplo. Essas são as campanhas de rastreio que estão neste momento. Estão a ser desenvolvidas e, felizmente, nós já contamos com algumas ferramentas no nosso hospital. Estão a ser desenvolvidas ferramentas de biópsia líquida ou de pesquisa genética em sangue. Em que consiste isto? Brevemente, mas atenção, ainda não está estabelecido em todos os tumores. Brevemente, conseguiríamos ter, através de uma análise de sangue, conseguiremos ver fragmentos de DNA, de RNA ou de proteínas que vêm de células tumorais. Portanto, com uma análise de sangue podemos dizer esta pessoa provavelmente tem um cancro de cólon ou de estômago. E a partir de aí iniciaremos os estudos para detectá-lo.
Muito bem. Duas perguntas que me levanta a sua resposta, assim, logo para começar, que é... Estes serviços disponíveis são apenas para quem pode pagá-los?
Não.
Não. Ok.
Felizmente, o nosso sistema de saúde, neste momento, permite que todos os nossos doentes possam ser tratados de forma gratuita. Os doentes oncológicos e os tratamentos dos doentes oncológicos têm com participação 100%, quer pelo Sistema Nacional de Saúde, quer pelos subsistemas de saúde nacionais.
Uhum. Para as pessoas que nos estão a ouvir e que acham que estão bem de saúde, como é que podem participar nestes rastreios e se eles continuam gratuitos, visto que não são ainda doentes, graças a Deus?
Os rastreios continuam gratuitos, efetivamente. Okay. A Liga Portuguesa contra o Cancro chama a todas as mulheres para realizar a mamografia de rastreio a partir dos 45 anos e até os 69 anos, e os centros de saúde também começarão a chamar de forma ordenada. Assim que os recursos forem suficientes, começará a chamar de forma ordenada aos doentes para fazer a pesquisa de sangue oculto em fezes e depois aqueles que precisarem para realizar a colonoscopia. São campanhas que estão a ser organizadas.
Ok, então
os centros de saúde são um apoio nestas campanhas?
São um apoio. É lá que nos devemos informar.
Absoluto, sim,
é
sim.
Que rastreios estão a acontecer, como é que nos podemos inscrever se não estivermos nestas faixas etárias?
Sim, sim.
Não é?
Por exemplo, é um elemento, aliás, nós trabalhamos em parcerias e também temos protocolos com todos os centros de saúde da área e aqui também são uma mais-valia.
E em Aveiro está incrível, não é? Quem nos viu e quem nos vê. Eu lembro-me de ser pequenita, ir para lá de madrugada, eu ia toda contente porque na altura aquilo era uma festa. Agora já não seria uma festa, mas também já não é necessário, não é? Porque os horários são cumpridos, é muito bom de ver. Capítulo triste, tem de ser, e eu já estiquei, já assumi que não vamos ter as notícias em simultâneo com a Rádio Renascença, atualizamos a informação na próxima hora, agora vamos aproveitar o Dr. Juan Carlos e a enfermeira Graciete, pelo menos mais 5 minutinhos, espero não atrasar a vossa agenda. Capítulo da dor, como é que estamos no capítulo da dor? Sofre-se muito fisicamente ainda?
A maior parte da dor física é porque as pessoas têm desconhecimento das ajudas também que podem ter. E verdade seja dita, em parceria também connosco, temos a unidade de tratamento da dor a funcionar. Paredes meias, isto é mesmo o termo certo, connosco, no mesmo espaço físico, porta ao lado. temos mesmo a unidade de tratamento de dor que trabalha muito bem e que dá todo o apoio necessário. Portanto, nós somos privilegiados porque podemos ali à mão pedir colaboração da dor. E muitas vezes os doentes se têm dor é porque estão mal referenciados, estão mal encaminhados e também aqui que fica um alerta mesmo para os centros de saúde, que existem estas unidades, portanto, é enviar atempadamente e não quando já estão em situações extremas que aí já pouco há a fazer, embora se possa sempre fazer alguma coisa. Eu não sou daquelas pessoas que dizem não há mais nada a fazer em saúde, há sempre qualquer coisa a fazer, mas não seja os cuidados de dor, os cuidados últimos, que são sempre muito importantes, que também se fazem. E também temos, e aliás o Hospital de Aveiro, o Centro Hospitalar Baixo Voga, abriu há muito pouco tempo, fez agora um ano, a Unidade de Cuidados Paliativos também, que funciona no edifício de Estarreja, no Hospital de Visconde de Sal-Rio, e que funciona muito, muito bem. Portanto, não, temos todas as condições para tratar os doentes oncológicos e não só.
E não só. E continuam a chover notícias constantemente de altas inovações no campo da saúde e nós, deste lado, leigos, ficamos atónitos. Como é que é possível? E levanta outra questão para se chegar a estes resultados pobres dos animais em laboratório. Qual é a vossa opinião? E sendo que ultimamente, não é, que a Volkswagen, essa marca tenebrosa, horripilante, que fez estes testes cruéis em animais, como sempre, e desta vez acharam por bem incluir humanos também. Qual é a vossa posição? O que é que vocês pensam disso? Tiveram contacto, a quando da vossa formação, com este cenário? O que é que se passa mesmo nos laboratórios? Os animais são, de facto, torturados. Pelo menos as fotografias que correm agora ao mundo, através da abençoada internet, mostram coisas muito feias. Contem-nos tudo. Tudo, tudo, tudo. Não, senão eu choro. Um bocadinho só.
Bem, no nosso serviço não se faz dessas coisas.
Exatamente.
A nossa investigação, que temos alguns ensaios, é com...
E até que se descobriu agora que as plantas também reagem à anestesia, como os humanos. É. Pelo menos é o que diz a notícia, não sei se é bem assim.
Repare uma coisa, não sei, neste momento, provavelmente há os grandes avanços em engenharia genética, em inteligência artificial, poderão, eventualmente, a curto prazo, a médio prazo, poderán permitir limitar moito os ensaios en animais. Que é o que acontece? Os ensaios que son realizados, unha vez que se descubre unha molécula que se supone que pode ser útil para os seres humanos, comenzamos sempre estudos en culturas celulares, isto é, tiramos células de un tumor de unha persoa que cultivamos, conseguimos que crexa e a partir de aí vemos como responde. Depois pasan, en este momento, aos testes animais. Acontece que os testes realizados en animais son feitos con animais seleccionados, son feitos en centros autorizados, en centros extremamente selectivos e extremamente fiscalizados en como eses doentes son tratados. Temos os mecanismos de acción con os animais similares aos humanos, isto é, cando é imprescindível facer un teste, é feito con un animal sedado, con un animal anestesiado, con un animal que non sofre. Cando tiramos as ilações necesarias e a información necesaria para o ben da humanidade, o animal é sacrificado tamén sen sufrimento. O animal non fica a sofrer até depois morrer en sufrimento. Infelizmente, hoxe, podemos escoller dois testes, ou en animais ou en humanos. A ciencia permitiu e a ética en este momento nos permite, dentro de un respeito o máis intenso posible a liberdade e ao benestar dos animais, lévanos por aí. Acredito, repito brevemente, a engenharia molecular, a engenharia genética, a inteligência artificial poderá vir pouco a pouco a mudar este panorama.
Boas notícias, não é? Para todos. Eu tinha agora aqui uma pergunta, e que se foi embora, mas já voltou. E é uma pergunta muito franca. Há muitas pessoas que dizem, e tal, os médicos e os enfermeiros desensibilizaram-se, já não sofrem, não sofrem connosco, foram frios, não querem saber de nós para nada. Eu pessoalmente não acredito e graças a Deus não tive nunca essa experiência, muito pelo contrário. Mas o que é que gostavam de dizer estas pessoas?
Haverá de tudo, com certeza, não é? Os enfermeiros não são feitos de massa especial. O que eu posso dizer é, concretamente, no nosso serviço. E no nosso serviço não é por acaso que eu sou uma privilegiada, porque tenho uma equipa de enfermagem que se esforça imenso e que criou a consulta de enfermagem dedicada a estes doentes. E desde o primeiro momento, quando os doentes chegam lá e têm o diagnóstico e é visto pelo médico, passam imediatamente para a nossa consulta, onde nós explicamos todo o tipo de processo que ele vai ser submetido, o tipo de tratamento, prevenindo um bocadinho e antecipando aquilo que lhes pode acontecer, o que eles podem sentir, no sentido de minimizarmos os efeitos secundários, de eles mesmos nos dizerem o que é que vão sentindo, para nós podermos ir sempre atuando. Temos um telefone completamente aberto todos os dias, 24 horas, para eles nos poderem dizer se têm algum problema para nós ajudarmos. Quando vêm uma segunda vez, que voltam a nós para uma segunda consulta para sabermos quais foram as queixas, o que é que se está a passar. Este conjunto de proximidade, esta empatia que se cria com o doente, é meio caminho para o sucesso, mas é a prova de que não estamos desensibilizados. Eu gostava de dizer-vos que, se quiserem visitar o nosso serviço, tem hoje mesmo, de certeza, que há lá uma caixinha de ovos moles ou uma caixa de chocolates, que os doentes nos trazem, que nos querem mimar também. Portanto, isto é prova de que não se sentem de maneira nenhuma abandonados, porque eles mesmos nos mimam. Portanto, é aqui uma relação muito próxima, muito, muito, com os doentes e com os familiares, que estas consultas são abertas aos familiares. Isto é o sentimento que ponho as mãos no fogo e que realmente gostava de deixar aqui. É muito bom trabalhar nesta equipa de enfermagem e com a colaboração médica, evidentemente.
Nós fazemos continuamente um esforço por... Primeiro, conhecemos a todos os nossos doentes pelo nome.
Sim.
Gostamos e pedimos e exigimos praticamente que sempre o doente venha acompanhado com um familiar ou dois, ou com um amigo. Depois, cada um de nós, com o nosso caráter, tentamos desmistificar e tirar pesadez na relação com eles. Brincamos, dizemos algumas asneiras, sempre, logicamente, mantendo o absoluto respeito e a capacidade técnica que nos define. Um dia teremos um mau dia, com certeza. Mas todos nós, e falo como responsável por toda a equipa, temos também a capacidade de pedir desculpas o dia que fomos menos corretos com uma pessoa. Agora, provavelmente 99,9% dos nossos doentes dirão que foram sempre atendidos com amabilidade, com simpatia e com carinho.
Muito bem. É já o fecho da nossa entrevista, porque eu tenho, enfim, de libertar os nossos convidados. Já passei da conta, ainda assim, duas perguntas para o fim, está bem? Vamos dirigir-nos agora aos nossos jovens, até porque nós, os adultos, sabemos o que é que devemos fazer para evitar as doenças. É chover no molhado, não é? Que temos de praticar exercício, comer bem, procurar ter bons relacionamentos com todos, porque também ajuda. Vamos dirigir-nos aos jovens que querem um dia vir a ser médicos e um dia vir a ser enfermeiros. Mas, antes desse recado para esses futuros profissionais de saúde, o Google veio atrapalhar a vossa vida. Nós agora chegamos ao consultório cheios de informação mal, errada, que recolhemos na internet.
Eu li ontem uma coisa muito simpática que adorei. Ainda não imprimi, mas vou imprimir e vou colocar no meu gabinete. É um médico que faz segundas consultas. Portanto, consultas de segundas opiniões. E o papel que este meu colega colocou na porta do seu gabinete é este. Se vem pedir uma segunda consulta de uma opinião do Dr. Google, por favor, vai ao Dr. Yahoo. Portanto, atrapalha muito. Google e a internet é uma via excepcional de comunicação e de informação para quem sabe.
Pois claro.
Para quem não sabe, é uma via de confusão que traz efeitos muito prejudiciais para os doentes.
Temos de saber separar o trigo do joio, mas como não temos informação para isso, eu falo por experiência própria. Uma vez tive de fazer um exame, uma pequenina cirurgia, e lá fui eu para o Google. Sólidos graças, dói muito, foi horrível, não façam, peçam anestesia geral, nunca mais, que Deus me proteja, assim, uma coisa sórdida. Eu fui para a cirurgia, tremia que nem varas verdes, com dois calmantes debaixo da língua, preparada para sofrer muito. Foi totalmente desnecessário, passei o dia a dormir sem necessidade nenhuma, porque a cirurgia foi totalmente rápida e indolor.
É.
Afinal, o Google enganou-me.
Absolutamente. O Google, além, transmite, o Google ou a internet transmite toda a informação, mas é um mentiroso absoluto.
Não filtra, não é?
Não.
Não há aquele serviço personalizado.
Exatamente.
E agora vamos então falar para os nossos jovens. Enfermeira, o que é que gostava de dizer a todos aqueles que estão agora a ponderar seriamente seguir esta carreira?
Primeiro, era muito, muito importante que os nossos jovens não perdessem aquilo que é a dignidade humana. A relação, a comunicação, penso que hoje falha imenso. É importante que os nossos jovens vejam o homem, no sentido lato da palavra, como um todo, e por isso que precisa ser respeitado, seja qual for a sua situação. Esta era a primeira recomendação. A segunda é que realmente eles têm que ser exemplo. Não é bom hoje ser enfermeiro ou ser médico a dizer façam aquilo que eu digo e não aquilo que eu faço. Portanto, é bom que sejam um exemplo de alguns cuidados, e aqueles que já foram referenciados há bocadinho pelo doutor Juan, é importante não fumar, ter uma vida estável. E fazia aqui um apelo também muito sincero para a sexualidade destes jovens, que ainda há dias saiu um resultado que me deixou completamente perplexa, como é que jovens universitários acham que a SIDA se transmite por um beijo, por uma gotícula e por jovens universitários. Portanto, acho que realmente os jovens devem perder mais tempo a informar-se bem e menos tempo ligados realmente às internets e aos jogos e àquelas consultas que, enfim, acho que é importante agarrar a cultura a sério, e a formação pessoal é muito, muito importante nestas pessoas que querem trabalhar com pessoas e querem ser agentes de saúde.
Completando o que acaba de dizer a enfermeira Grisetti, e depois falo dos médicos, aqui o nosso papel também para ajudar os jovens de visitarmos, fazermos visitas regulares às escolas, aos liceus, seria muito interessante. E nós
que também
já
fizemos nesta semana cultural.
Fizemos nesta
semana dedicada ao doente.
Efetivamente. Relativamente àquelas pessoas, àqueles jovens que queiram ser médicos e depois especificamente dedicados à oncologia, aqui o que lhes posso dizer? Tirando, logicamente, as recomendações que acaba de dar a enfermeira Grisetti de sermos absolutamente humanos, devo dizer que a oncologia médica hoje é uma ciência absolutamente apaixonante. E isto é por quê? Por dois motivos. Por motivo humano e por motivo técnico e científico. Por motivo humano porque permite-nos um relacionamento muito íntimo e muito profundo com um doente durante muito tempo, a qual vamos, acolhemos sempre numa situação de extrema facilidade, e conseguimos integrá-lo, associá-lo e fazê-lo um com a sua doença. Vivem juntos, vivem como amigos. Atenção, conseguimos que o doente assuma a sua doença e continue vivo e continue a fazer a sua vida para um desfecho que, por vezes, será ótimo, por vezes será menos bom, ou pelo menos não teremos o êxito de curar o doente, mas conseguiremos que tenha tido uma vida com qualidade e uma morte com qualidade também. Desde o ponto de vista científico, neste momento a oncologia é a área das ciências biológicas com maior dinamismo em investigação, maior dinamismo em produção científica, maior dinamismo em inovação de fármacos, maior dinamismo em inovação de técnicas cirúrgicas e técnicas de radioterapia crescer. Neste momento a oncologia, dado a importância social desta doença, é o motor que está a puxar pelas ciências biológicas.
Muito bem, é o fecho. Já esgotámos todo o tempo que tínhamos. No fim, uma pergunta curta a cada um. Um médico também chora?
Muitas vezes.
Calculo que sim. Enfermeira?
Eu, enfermeiro, também. E às vezes chora com a nossa mão na mão do doente.
E outras à porta fechada, não é? Quando não está ninguém a ver.
Também.
Sim.
Bem-ajam aos dois e a toda a vossa equipa e toda a equipa de profissionais de saúde por este mundo afora. Um grande beijinho. E até breve. Esperamos que fora do centro médico.
Muito obrigado.
Muito obrigada.
Um beijo. Tudo bom.
www.terranova.pt para todo o mundo português. Foi para fazer.